para falar de saúde neste horário do programa, já lhe agradecendo pela sua audiência nesta quinta-feira. Nós vamos falar dos cuidados com a sua pele e você tem acompanhado aqui ao longo do programa, dos dias, o recado sempre aqui do Dr. Adroaldo Luiz Apolinário. E é ele que nos visita hoje, profissional gabaritado para tratamento e prevenções, uns assuntos em pauta hoje aqui de forma muito especial. Nós vamos tratar de um assunto, até agora chegando à proximidade do verão, as altas temperaturas, o senhor e a senhora já estão percebendo, e por isso hoje nós vamos falar da psoríase aqui no programa. Primeiro, cumprimentar o doutor. Como vai, doutor? Prazer em revê-lo, bom dia.
Prazer é meu estar aqui novamente na Rádio Marconi para falar sobre dermatologia. Um bom dia a todos os ouvintes dessa rádio.
Bom recebê-lo aqui. Estamos falando com a chegada do verão, da temperatura, das altas temperaturas. Claro que, enfim, né, durante o ano inteiro essa questão do cuidado com a pele. Mas com o verão é um cuidado especial, é bem-vindo, não, doutor?
Sim, porque o verão a gente observa, assim, apesar de todas as campanhas que se faz agora nessa chegada dessa estação mais quente, né? A gente sempre no consultório acaba atendendo algumas situações que podem ser prevenidas, né? Uma delas é a própria queimadura solar, né? Então, assim, os horários, né? A gente orienta as pessoas a observarem os horários, né? O tipo de pele, né? O uso do protetor solar é fundamental para evitar esse tipo de situação, enfim. E tem as doenças mais incidentes nessa época do ano, que são as micoses, né? Porque aumenta o suor, aumentam as áreas úmidas, principalmente nas áreas de dobras, no meio dos dedos, nas axilas, na região inframamária das mulheres. Então, são situações que precisam tomar um pouco mais de cuidado para não ter esse problema de pele.
Muito bem, nós vamos ampliando aqui a conversa ao longo da manhã. Doutor, bom, vamos primeiro, de forma geral, né? O que é a psoríase?
Esse é um tema bastante importante a gente abordar. A psoríase, no último dia 29 de outubro, né, a gente celebra, né, o Dia Internacional da Psoríase, né, que é um dia voltado para conscientização, né, para tirar o preconceito, né, os mitos que rondam a psoríase. A psoríase, ela é uma doença de pele muito incidente, né? Ela tem dois picos de início. Você pode iniciar a psoríase ali em torno dos 15, 16 anos, ali na adolescência, e depois ela tem um segundo pico de incidência que é por volta dos 40, depois dos 40 anos. E é uma doença que ela se manifesta de várias formas, Joel. Você pode ter psoríase, por exemplo, apenas nas unhas, que é a chamada psoríase unguial. Você pode ter psoríase só nas palmas e plantas dos pés, né, que é a psoríase palmo plantar, e tem aquela forma clássica, que são aquelas placas avermelhadas que descamam, que coçam e que se localizam geralmente em torno dos cotovelos, nos joelhos, na região das nádegas. E é uma doença com muito estigma. A pessoa que tem psoríase, ela se sente muitas vezes assim, mal, né? Você vai numa praia, você vai frequentar um clube. As pessoas que não conhecem a doença, porque não é uma doença contagiosa. Esse é outro mito que a gente precisa, né, desmistificar, né? É uma doença que não é contagiosa. Então, a pessoa que tem aquilo, ela fica um pouco retraída, né? Ela sente o preconceito, o olhar das outras pessoas num clube, na praia. Então, é importante você fazer essas campanhas e para isso existe o dia 29 de outubro, né, passado, que foi o Dia Internacional da Psoríase.
Perfeito. O doutor já respondeu na primeira fala, mas como tem esse mito, doutor, eu vou insistir. Não é uma doença contagiosa, né?
Não, ela não é uma doença contagiosa. E ela, assim, como eu falei, ela se manifesta de várias formas. Às vezes você tem também psoríase apenas no couro cabeludo. Né? E até pouco tempo atrás, eu diria até nos últimos 10, 15 anos, surgiram alguns medicamentos novos, revolucionários no tratamento da psoríase, que são os imunobiológicos. Hoje, o paciente já chega no nosso consultório pedindo esse medicamento. Ah, doutor, eu queria usar aquela vacina, aquela injeção que limpa a psoríase. É preciso deixar bem claro que é uma medicação excelente, realmente ela revolucionou, você consegue deixar o indivíduo sem lesão nenhuma. Mas para chegar a esse medicamento, você precisa passar por várias etapas no tratamento da psoríase. Existem outros medicamentos, até porque são medicamentos extremamente caros. Hoje, alguns convênios, eles autorizam o uso, e às vezes no SUS você precisa judicializar para poder ter esse benefício.
Entendi. Doutor, as causas da psoríase?
As causas da psoríase não estão ainda bem definidas, Joel. Existe a questão genética, né? Se um indivíduo tem na sua história familiar um pai, a mãe, um avô, um irmão, enfim, um parente, em primeiro grau, com psoríase, ele vai ter muito mais chance de ter psoríase do que aquela pessoa que não tem no seu histórico familiar a psoríase. Então, a questão genética é um fator importante. Outra coisa, o estresse, né? O estresse do dia a dia também causa psoríase. Uma outra situação, infecções. Às vezes você vê psoríase desencadeadas por quadros infecciosos, virais ou mesmo bacterianos, né? Às vezes a pessoa tem uma amidalite e em seguida desenvolve lesões de psoríase no corpo. Alguns fatores agravam, por exemplo, o álcool, né? O cigarro, né? O tabagismo, são fatores que agravam e às vezes dificultam o tratamento da psoríase, não responde ao medicamento.
Doutor, o senhor falou das questões dos picos, né? Especialmente das idades. Mas existem graus, não? A gente pode considerar assim? Tem graus da
Sim. Você tem desde lesões pequenas, uhum, lesões frustras, assim, localizadas, bem localizadas, tipo cotovelo, joelho, uma placa no couro cabeludo, às vezes que as pessoas não percebem, né? E existem aquelas formas dramáticas, com lesões no corpo todo, acometendo quase que toda a superfície. Normalmente ela poupa a face, mas você pode ter situações de pegar e até situações com risco de vida, né? Principalmente os pacientes, tem alguns pacientes que têm a psoríase e às vezes ficam se automedicando, vão na farmácia, fazem injeção de corticoide, às vezes não é nem o farmacêutico que está ali, o balconista vende uma, essa injeção é boa, porque hoje é assim, né? Aqui não existe critério, vai todo mundo na farmácia e compra o que quiser. Farmacêutico medica, enfim. E eu já vi casos, assim, usando corticoide tempos, né? Sem um controle médico, e daqui a pouco aquela psoríase, ela sai do controle, ela se generaliza, né? E coloca o indivíduo numa situação crítica e até com risco de vida.
Doutor, agora, até abrindo parênteses aí em cima nessa linha. Quando chega nesse grau, ele já foi... Quer dizer que não foi cuidado adequadamente ou já chega... De uma maneira, assim, mais violenta?
Ela pode iniciar de uma forma violenta, Joel. O paciente pode estar, assim, de repente, de uma hora para outra, começar a aparecer as placas e essas placas se disseminarem. Esses quadros mais, assim, graves, né? Normalmente, o indivíduo está se automedicando. Às vezes, está usando corticoide de forma indevida, né? E aí para por alguma razão, aí ele tem essa tempestade inflamatória na pele e a psoríase, ela se dissemina. Ela pode inclusive evoluir para uma variante chamada psoríase pustulosa. A pele fica coberta de pústula, que é bolinhas assim com pus, né? E o indivíduo com febre alta, casos de internação.
É bem sério, né, doutor?
Sim, numa situação dessa, num caso de psoríase pustulosa ou numa psoríase eritrodérmica, que a gente chama, que é quando ela acomete todo o corpo, aí é uma situação grave de internação, inclusive.
Estamos conversando com o médico dermatologista, o doutor Adroaldo Luiz Apolinário, aqui no Comando Marconi, chegando o verão, e estamos tratando hoje, pelo menos nessa primeira conversa, sobre a psoríase. E a próxima pergunta aqui fala exatamente sobre quem tem o maior risco da psoríase, doutor. É pelo tipo de pele, por comportamento de dia a dia?
A gente vê as peles mais claras, tanto que nos países da Europa, né, na Alemanha, nos países escandinavos, às vezes você tem uma incidência maior. Aqui nos trópicos, aqui no Brasil, né? A questão, o próprio sol, o nosso clima, ele favorece o tratamento da psoríase, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele passa o inverno, os meses de inverno ali com as lesões. Quando chega, assim, o verão, que ele começa a se expor mais, melhora a psoríase. Então, o sol tem um fator, assim, benéfico para a psoríase. Porque os raios ultravioletas, tanto ultravioleta A quanto ultravioleta B, né, oriundos do sol, eles, na pele, eles funcionam como um anti-inflamatório, né, e reduz a proliferação das células. Porque nas lesões de psoríase você tem uma proliferação celular muito acentuada, por isso que fica descamando.
Uhum.
Para você ter uma ideia, uma célula lá da base dela, até ela chegar na superfície da nossa pele e se descamar, porque a gente está sempre descamando, a gente está sempre perdendo pele. Isso não é visível, mas a gente está sempre renovando. Esse trânsito dessa célula, ela leva em torno de 21 dias. Tá? Na psoríase, isso são 3 dias, 3 a 5 dias. Então, imagina, ela fica se reproduzindo assim. Então, o sol ele tem esse poder de diminuir essa proliferação da célula e também a inflamação.
Doutor, e como funciona o diagnóstico? A pessoa ela não pode fazer uma certa confusão, achar que essa é uma mancha, enfim, um outro problema?
Pode.
Como é que e principalmente orientação nesse sentido?
A psoríase ela é uma doença que para o dermatologista ela não tem problema diagnóstico, né? A dermatologia ela é muito visual, é uma especialidade que às vezes você faz o diagnóstico, a hora que o paciente abriu a porta do consultório, entrou, você já olha, você já sabe por que ele veio. Mas, assim, de um modo geral, o dermatologista não tem dificuldade de fazer diagnóstico de psoríase. Algumas formas, Joel, ela pode mimetizar ou, assim, outras doenças. Aí você precisa lançar mão de um recurso diagnóstico que é a biópsia. Por exemplo, psoríase em flexurais, tipo axila, virilha, em áreas de dobra, não é muito comum, embora exista. Tá? Às vezes você precisa diferenciar de outras situações. Então aí você vai lá e faz uma biópsia. Né? O paciente ele confunde muito. Qualquer manchinha, às vezes, para ele é hipinge. Né? Hipinge é um termo popular. Não existe isso na dermatologia, né, como termo técnico. Então a hipinge para o paciente geralmente é uma mancha vermelha. Né? Então aquilo pode representar uma psoríase, pode representar uma micose. Né? Pode representar um granuloma anular, enfim, várias outras doenças, né? Que às vezes o leigo chama de hipinge. Então, nessas situações é importante consultar um dermatologista, porque nem tudo que é mancha vermelha é psoríase.
Claro. Aliás, doutor, por essa facilidade que o profissional médico, dermatologista tem, que é o caso do senhor, de observar, né? Porque é uma questão visível, mas me parece também que me dá essa impressão, não sei se é só impressão, que para o paciente, para as pessoas de maneira geral, por ser visível, se faz muita confusão, né? Então, quer dizer, não é igual uma receita de gripe que eu vou na farmácia, é algo, enfim, mais padrão, né?
Exatamente.
Fora aquela conversa, mas é que a minha vizinha fez isso, fez aquilo, por ser visível, me parece que as pessoas têm uma leitura própria e me parece, na maioria das vezes, errada, né?
Exatamente. A dermatologia, ela é, das especialidades médicas, a que mais tem diagnóstico, Joel. Diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Então, você tem uma infinidade de doenças. E parece, muitas vezes, uma especialidade banal, mas é uma especialidade muito importante e que abarca a maior quantidade de diagnósticos. Isso até com colegas, às vezes a gente conversa com colegas de outras especialidades e você vê a dificuldade, porque, às vezes, uma mancha, o dermatologista ele é muito detalhista, né? Você, numa mancha, que às vezes, para um clínico ou uma outra especialista, aquilo é só uma mancha vermelha, o dermatologista vai avaliar como é que é essa borda, se ela é vermelha padrão, se o vermelho do centro é mais claro que o vermelho da borda, né? Se tem ali algum outro elemento. Então, é importante esse olhar do especialista, né? E o leigo, então, que não tem nenhuma... Às vezes acaba colocando tudo no mesmo diagnóstico e aí fica usando a pomada da vizinha, né? A receita caseira da outra, da amiga, e aí faz uma salada.
Uma salada, né, doutor? Doutor, ainda sobre a psoríase, o tratamento, então, a ser seguido?
A psoríase nas formas mais leves, por exemplo, você tem poucas lesões. Você vai usar aí um creme com corticoide, com a orientação médica, porque o creme de corticoide, se ele for usado sem uma orientação médica, ele pode trazer problemas, atrofia e algum efeito colateral. Então, as formas leves você vai usar cremes, né? Tratamento tópico, vamos dizer assim. E aí entra o corticoide e entra os cremes emolientes e hidratantes. As formas mais extensas de psoríase, aí você já tem que partir para outros tratamentos. Uma das formas de tratamento é a fototerapia. O que, que é a fototerapia? A gente parte daquele princípio que eu falei do sol. Você utiliza lâmpadas, né? Lá na clínica, na Casa Derma, a gente dispõe, e é a única aqui na região. A gente dispõe de uma cabine com lâmpadas específicas que emitem ultravioleta B. Não é uma cabine de bronzeamento artificial. Ela é, essas lâmpadas, elas emitem um tipo de ultravioleta B, que a gente chama de banda estreita, que é o que vai fazer o tratamento da pele. Tá. Então, essa é uma das primeiras formas de tratamento para uma psoríase mais extensa, a fototerapia. Depois você pode associar à fototerapia medicamentos sistêmicos, comprimidos, como, por exemplo, imunossupressores, como metotrexate. Claro que aí você precisa ter um acompanhamento periódico, porque são medicamentos que podem trazer efeitos colaterais. Entendeu? O paciente respondeu bem a essa associação, ele segue. Ele fica usando essa medicação. Aí não respondeu, aí a gente vai partindo para outros tipos de tratamento. Até, eventualmente, a necessidade de um imunobiológico, Joel, que é essa medicação que eu falei, que ela é relativamente recente, né? E que trouxe um impacto muito grande no tratamento da psoríase. Você consegue praticamente deixar o indivíduo sem lesão, né? O problema é o preço, o acesso a esses medicamentos, que ainda é muito caro, e na maioria das vezes, no caso do SUS, você precisa judicializar, e alguns convênios eles estão autorizando o uso dessa medicação, né? Então, de uma forma geral, é isso. Claro que é importante, se o paciente é fumante, abandonar o hábito do tabagismo, o etilismo também, deixar o álcool, né? Praticar um esporte, uma atividade física regular, uma boa alimentação, né? Um bom sono, porque a gente sabe que o estresse, né? A vida desregrada, ela piora a psoríase.